Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, dando destaque para os negócios com a soja lá na Bolsa de Chicago, um dia em que os preços trabalharam dos dois lados aí da tabela, positivo e negativo. Está encerrando aí do lado negativo, mas a variação entre as máximas e as mínimas do dia foi muito pequena. Vamos entender a movimentação e principalmente saber para onde esse mercado vai. Quem explica para a gente é o Vlamir Brandalize, que está lá na Brandalize Consulting. Vlamir, bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como analisar esse mercado hoje, Vlamir?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os nossos amigos aí. É o seguinte, Alex, hoje é dia bastante técnico. Começou liquidando aí frente à semana passada, em função dos ganhos que teve na semana passada, e o dia começou aí com 5, 6 de baixa, né? Então, ele veio pressionado e depois veio o relatório dos embarques, positivo, que continua embarcando em ritmo acelerado, já com mais de 41,5 milhões de toneladas, das 55,79 que é projetado, ou seja, já está com quase 75% das programações do USDA, das projeções do USDA já embarcadas. Então, o ritmo está muito acelerado, está bem positivo. Então, isso trouxe um ânimo para o mercado, que já tinha recuado aí as posições, tentado já próximo dos 10,5, quando chegou perto dos 10,5 aí para a posição spot, aí o mercado se tornou comprador aí com esse apoio dos embarques, e trabalhou do lado positivo aí até agora perto do fechamento, e no fechamento os grandes investidores voltaram a liquidar e fazer lucros aí sobre os ganhos pequenos que tinham conseguido na parte da tarde, e agora vai fechando aí próximo do perdas de 3, 5 pontos, mas basicamente o mercado liquidando em busca de lucros. Não é uma tendência nessa linha de baixa aí, que ele está com leve baixa no fechamento, porque nós estamos dentro da janela, 10,5, 10,80, e em cima desses dois patamares aí, quando ele se aproxima 10,80, está tendo muito vendedor, tem muita venda técnica, muita venda já posicionada eletrônica, e quando chega a 10,5 é a mesma coisa, muita compra, muita inversão para trabalhar no lado de cima, o mercado numa janela ajustada aí praticamente todos os meses dentro desses patamares aí para as próximas exposições desse ano, né?
10,50, 10,80, isso significa que o mercado deve continuar nesse intervalo aí nos próximos dias, Vlamir?
Olha, ele continua nesses patamares, Alex, porque tem dois pontos importantes. Ele poderia sair desses patamares se tivessem fatores, por exemplo, de demanda sólidos, no caso, demanda crescente que tem, mas ao mesmo tempo tem a oferta crescente, porque as estimativas que chegam lá em Chicago apontam safra brasileira maior do que as projeções do próprio USDA, as produtividades que vêm aparecendo, mesmo com esses problemas pontuais aí que a gente teve no final de semana, com chuvarada, enchente, aí, perdas em alguns lugares aí do Brasil. No geral, o quadro brasileiro é de um ano bom, a safra está bem. Então, não teve problema de seca grave, que nem o ano passado. As inundações, esses problemas estão ocorrendo em pontos localizados. Alguns locais que teve problema com excesso de chuva já tem a maior parte das lavouras colhidas. E isso garante ao mercado internacional que tem uma boa oferta na safra brasileira. A safra da Argentina ainda tem muitas dúvidas, em princípio, por enquanto também, ela tem sido mostrada aí pelas pesquisas dentro da Argentina, que é uma safra menor do que o ano passado, mas é uma safra boa também. Então, mesmo tendo uma demanda aquecida a nível internacional, o quadro da oferta ainda ele sustenta e mantém condições de abastecer esse mercado aí de demanda. Por isso que o mercado, a janela de operações de Chicago não consegue avançar nem para ir para os 11 dólares, que era o esperado na semana passada, se o USDA viesse com aumento das exportações americanas e com queda dos estoques americanos, que ele não veio, né? Ele não trouxe aumento de exportações e também não reduziu os estoques como se esperava, e isso acabou tirando o ânimo dos operadores tentar furar e ir aos 11 dólares. E agora o mercado ele está como limitante no 10,80. Não, ele chegou no 10,80 hoje e liquidou para baixo. Quando ele chega no 10,5, ele acaba voltando e tentando ir próximo do 10,60. E daí a janelinha vai ficando 10,60, 10,70, com quase todas as posições desse ano nesses níveis, né?
Mas, então é um mercado que está esperando por notícias novas, Vlamir. Dá para dizer isso?
Exatamente. O mercado está carente de informação nova que possa mudar o rumo dessas posições, para tentar buscar um patamar maior, que é o objetivo do produtor americano, é voltar a vender aí quando o mercado chegar novamente aí aos 11 dólares, aí sim começam a aparecer as vendas americanas, que daí trariam mais margem de operação e lucros para os produtores lá dos Estados Unidos. E aqui no Brasil não é nem Chicago, que é o problema dos negócios, que também está lento aqui de negócios novos. Aqui o obstáculo nosso é o câmbio aí na faixa de 3,10, 3,11 aí, que está distante do que é o interesse do produtor para fazer vendas, que ele venderia aí quando o câmbio estivesse próximo de 3,40, 3,50, que seriam posições aí, vamos dizer assim, nos portos, que hoje dava 76 aí para as posições de fevereiro, começo de março, 76,5, 77 no abril, o mercado teria que ir acima de 80, então a 82, 80 em diante, já começam a aparecer mais vendas. Então nós temos um bloqueio de negócio em cima mais do câmbio do que de Chicago, né? Porque se o câmbio tivesse um pouquinho melhor, já daria posição para começar a voltar a ter negócios, né?
Então essa retração brasileira não é só pelo atraso da colheita, então, Vlamir?
Não, a colheita em si não está atrasada, Alex. Eu, pelo que eu tenho visto e acompanho nos últimos 30 e poucos anos, a colheita em geral era mais tardia, né? Porque normalmente, que nem o ano passado, o plantio do milho foi lá para março, justamente porque a colheita se dava mais no final de fevereiro em diante. Então, hoje nós estamos aí com mais de 50% colhido no Mato Grosso, que eu acredito que para esse momento é um nível quase histórico deles lá, de ritmo de colheita rápida. Aqui no Paraná também já está com mais de 25% indo para 30%, também está dentro do normal, ou acima da média. Mato Grosso do Sul e Goiás também na semana passada avançou bem a colheita, porque o tempo abria e favorecia os produtores. Então, não acredito que tenha atraso na colheita. Essas chuvas aí, elas acabam limitando, porque o plantio se deu cedo, então poderia ter colhido um pouco mais do que está. Mas, no geral, não há atraso não de colheita.
Então, as vendas que estão ocorrendo é mais para entrega do que já foi contratado do que venda nova, efetivamente.
É, exatamente. O que está tendo de movimento, que está indo para os portos, e é basicamente entregas, né? Se a gente olhar, tem negócios novos e os produtores estão cumprindo os contratos que foram feitos no ano passado, e contratos aí que foi negociado aí, tem contrato que está sendo embarcado agora, que foi fechado acima de 90 reais nos portos, que o produtor fez posição de 80, 82, que nem teve mais, até 85 reais nos melhores momentos do sul do Brasil para o produtor, no ano passado, né, para embarque agora. Então esses contratos o pessoal está cumprindo aí, porque a cotação hoje ela é 10, 15 reais a mais do que os níveis do momento, né?
Pois é. Ô Vlamir, mas e aí? O que dá para a gente entender dessa movimentação? Está certo o produtor de retrair nas vendas aí? Tem algum risco dessa estratégia se ele começar a segurar demais esse produto? De repente a gente ter uma ocupação dessa demanda pelos americanos? Enfim, como é que a gente analisa esse cenário retraído de vendas hoje no Brasil?
Olha, o produtor está usando numa tática e um processo comercial, eu acho que é correto. Ele está vendendo o que já vendeu para fazer parte dos recursos que ele precisa para pagar financiamento e insumos e dívidas com revendas. E aí, se ele não tem dívidas curtas, ele segurar, eu acredito que ele talvez vai ter um ganho em reais melhor aí à frente do que está hoje, porque o temor de perder parte do espaço para a soja americana não existe, porque os americanos já venderam quase tudo que podiam, e agora, nas próximas semanas, se eles venderem um pouco mais, eles já vão começar a passar do potencial de venda deles, né? Então, Eles não têm muito mais do que vender. E o mercado mundial ele é maior do que o próprio USDA tem apontado em demanda. A gente acredita que a demanda global nesse novo ano deve ser entre 5 e 8 milhões de toneladas a mais do que o USDA tem apontado. E isso é que está fazendo essa demanda ser forte lá nos Estados Unidos e também está começando a migrar para cá, porque está chegando muitos navios para carregar aqui no Brasil e provavelmente nós vamos ter pressão aí de demanda aí nas próximas semanas. E como a gente falava aí umas duas semanas atrás, a gente já sentiu aí que desde o final da semana passada para cá, os prêmios aqui nos nossos portos melhoraram aí na faixa de 10 pontos a 15 pontos aí em relação do que estava um mês atrás, né? Então, os prêmios já estão trazendo reflexos positivos em cima do fator demanda, né? Então, prêmios hoje tudo na faixa de 50, 55 a 70 aí para os prêmios aí do, mais para o meio do ano. E nós estávamos com prêmios de 30, 40, 45 aí nas semanas anteriores. Então houve uma melhora desses prêmios e aí as cotações vão se mantendo, mesmo que o câmbio tenha recuado nessas últimas duas semanas, e recuou bastante, né?
Uhum. É isso que eu ia perguntar para você. Mesmo com o recuo do câmbio e mesmo com esse ganho nos prêmios, a soja brasileira ainda é competitiva em relação à americana, Vlamir?
Olha, hoje, vamos dizer assim, os prêmios aqui no Brasil estão na média, uns 15 pontos acima do que está nos Estados Unidos. Então, hoje, a soja americana ela está mais competitiva que a brasileira. Mas o espaço de vendas dos Estados Unidos, o volume da soja disponível para eles vender já é mínimo. Então, a tendência é que, nas próximas semanas, isso já se equalize e a gente tenha uma pressão sobre os prêmios americanos ou, provavelmente, possa até ter pressão sobre Chicago aí para um ganho maior lá para por falta de oferta de físico lá nos Estados Unidos, que começou já a ter redução de venda de produtor, né?
Uhum. E como você mesmo disse, o alvo do produtor americano está acima dos 11 dólares hoje, contando
exatamente,
aí
o alvo dele hoje para Chicago é 11 dólares, ou teria que melhorar bem os prêmios para ele, né, conseguir no acumulado de Chicago e prêmio uns 11,40 e 11,50, que seria o interesse dele hoje na venda de posições.
Não adianta, a demanda vai ser aqui para a América do Sul mesmo, em especial Brasil, né?
Sim, com certeza a demanda vai voltar para cá agora a partir das próximas semanas. E aí nós vamos ver os nossos portos lotados de navios, né? Porque a gente já tem um volume de negócio bem adiantado, bem grande, e aí os compradores querem mais volume, né? Porque a demanda internacional da soja, do óleo, do farelo, ela tem crescido em ritmo bastante acelerado, né? Por causa do setor da ração, que está em franca expansão a nível mundial, né? O setor de leite está em evolução a nível mundial, em praticamente todos os países a demanda crescente. O setor das proteínas aí no ovo, leite, no ovo, e no caso suíno, na Ásia, frangos, todos eles estão em crescimento.
Então,
tem outra alternativa, né?
Se a reação não vier por Chicago, vem através dos prêmios aqui para o Brasil?
Provavelmente, como já tivemos uma reaçãozinha nos prêmios aí nos últimos dias. Se Chicago não melhorar, é provável que nós vamos ter mais pressão de alta nos prêmios aí nas próximas semanas.
E dólar, você já comentou, o dólar continua sendo um problema aí para a competitividade. E não dá para esperar muita mudança, né, Vlamir?
É, o dólar, que nem hoje saiu, no caso do ontem, né, o Boletim Focus, o Boletim Focus mostrando aí que a expectativa do Banco Central é um câmbio de 3,34, 3,40 aí para o final do ano. Ou seja, então, a projeção do Banco Central é um câmbio maior. Então, e é um câmbio de uns 10 a 12% pelo menos maior que está atualmente. Então, isso se confirmado, se o produtor deixar para vender um pouco à frente, ele vai pegar esse diferencial de câmbio aí, que é melhor do que um investimento no mercado financeiro, né? Se ele tiver uma valorização da soja em 10% aí nos próximos meses, mesmo não tendo evolução em Chicago, só a valorização em reais, que seria a valorização do câmbio, já seria compensatório para o produtor aí que está negociando pontualmente.
Muito bem. Vamos então aguardar as cenas dos próximos capítulos, ver de onde vem essa melhora para atrair, inclusive, o vendedor, tanto aqui no Brasil, como o restinho de venda que pode existir lá nos Estados Unidos. O fato é que, por enquanto, agora essa demanda física, né, Vlamir? Essa oferta física do produto está bem restrita, né?
É, exatamente, está tendo mais compradores que vendedores. Então, esse é um fator positivo, né?
É, muito bem. Vamos acompanhar esse mercado. Vlamir Brandalize, obrigado por enquanto pela sua participação. Volte sempre, meu amigo.
Alex, grande abraço a todos.
Abraço para você. Tá aí então Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, explicando para a gente essa movimentação do mercado. Hoje, um dia sem grandes focos, né? O mercado trabalhando dos dois lados aí da tabela. Uma possibilidade do mercado continuar aí nesse intervalo de 10,50 a 10,80 aqui no Brasil, mesmo se Chicago não se mexer muito, a expectativa é de que os prêmios possam compensar um pouquinho e atrair o vendedor brasileiro, que se encontra retraído também na tentativa de conseguir preços melhores. Como o Vlamir lembrou, a soja que está sendo embarcada hoje nos portos brasileiros é aquela soja que foi vendida lá atrás por 85, 80, acima de R$80, e hoje o produtor, a oferta para o produtor não passa aí dos R$75, R$74. Então o produtor está aí desconfiado dos atuais patamares de preços e está segurando aí o seu movimento de venda. A gente vai ficando por aqui, deixa eu passar para vocês, antes de encerrar, as cotações lá na Bolsa de Chicago. Um dia que está encerrando aí com queda nas cotações. Para março, US$10,54 por bushel, recuando 4 pontos mais 75. Para maio, US$10,65, perdendo 4,25. Para julho, US$10,73 por bushel, queda de 4 pontos. Para agosto, US$10,70, uma queda de 4 pontos. O milho, vamos atualizar a tabela do milho também. O milho para março, 3,75, alta de 1 ponto. Maio, 3,82, alta de 0,75. Para julho, US$3,89 por bushel, meio ponto de alta. Para setembro, US$3,94 por bushel, subindo 0,25. Milho está ali muito próximo da estabilidade do preço encerrado na última sexta-feira. Vamos aos números do trigo. O trigo para março, US$4,51 por bushel, uma alta de 2 pontos mais 25. Para maio, US$4,66, subindo 3 pontos. Julho, US$4,78, alta de 3 pontos e meio. Para setembro, US$4,90 por bushel, uma alta de 4 pontos mais 25. São os números de hoje, o mercado ainda sujeito a pequenas alterações aí, finalização do pregão, mas de qualquer forma, o rumo dado para os preços é esse que você viu aí, a soja com fechamento negativo, o milho trabalhando ali muito próximo da estabilidade. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Amanhã tem mais informações ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas. Continue com a gente.